Eu quero compartilhar com você essa noite. É sobre assumir o controle. Que eu quero compartilhar com você essa noite. Tem a ver com o estilo de vida que Deus tem nos levado a entender. Como igreja e como família. A nossa alma, sentimentos, emoções. Sempre tem o mais. E muitas vezes é como aquela mulher que encontra Jesus no poço. E ele fala assim: se tu soubesse quem lhe pede de beber. Porque a água que você me dá vai produzir sede de novo. Mas a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Eu sinto no meu espírito mover da presença do Senhor nesse lugar. Eu não quero mexer com a sua alma. Mas eu quero muito que você fique atento no espírito. E deixe ele falar com você. Mais do que ouvir minha voz. Mais do que até ouvir o que eu tenho para compartilhar. É deixar o Espírito Santo ministrar a você. Pode ser que minha voz irrite. Pode ser que você esteja inquieto com tantas coisas até agora. Pode ser que durante a semana, durante o mês e durante esse ano todo, foi inquietações, inquietações, inquietações. Mas o Senhor quer mudar esse rumo da nossa vida. O Senhor tem um novo estilo de vida. Não novo, porque é novo, não. Na realidade, ele é muito antigo. Ele é o projeto original. Ele é a planta arquitetada pelo poderoso Deus para a vida de cada um de nós. Mas muitas vezes a correria da vida, e ou vida corrida, quando é uma coisa é outra, quando é uma coisa é outra, quando é uma coisa é outra. É mais ou menos como acordar, escovar os dentes, tomar banho, descer para tomar um café, tomar um gole de café, pegar um pão, sair correndo, trabalhar, voltar, correr, resolver as coisas da igreja, resolver as coisas da célula, resolver a vida e dormir de novo. E a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. E sinceramente eu penso que nós não conseguimos viver de outra forma também. Essa correria faz parte da nossa vida. Mas o que eu quero compartilhar com você nessa noite é algo que vai dar velocidade para essa correria. Você vai fazer muito mais coisas e vai descansar muito mais. Você vai fazer muito mais coisas e você vai descansar muito mais. Ah, você vai parar? Não, não, você vai fazer. Salmo 16, lá no último verso do Salmo 16, ele fala que a presença do Senhor vai fazer com que nós enxergamos a vida. Fala que só a plenitude de alegria na presença dele, e que nós vamos viver por causa da sua destra delícias perpetuamente. Quero te deixar na liberdade nessa noite de sentar, de ficar em pé, de ajoelhar, da melhor maneira que você quiser ficar, para ouvir o que eu quero compartilhar com você essa noite. Se a equipe de louvor quiser ficar comigo, vai ser um grande prazer ter vocês aqui. Está resolvida a coisa. Também, amados, Esse tempo, Deus tem falado muito no nosso coração, coração dos pastores, sobre presença, sobre presença, sobre presença, sobre o aumento do governo de Deus, sobre tudo que nós estamos vivendo, como o pastor Bruno disse aqui, curas e mais curas. Mas também temos buscado muito, ou pelo menos eu, né? Alguma coisa relacionada a controle, a dependência. Às vezes nossa alma grita, por que a gente não faz isso, não faz aquilo? E muitas vezes nós corremos com a vida e saímos fazendo um monte de coisas boas. Mas chega um determinado tempo, parece que a gente perde velocidade, parece que nós perdemos... força, e aquilo que era tão brilhoso no início começa a ficar ofuscado, as coisas, e de repente aquela faculdade que seria a coisa melhor da nossa vida, e aquela alegria quando chega lá no meio, terceiro semestre, alguma coisa vai perdendo a velocidade, e fala assim, mas por quê? Por quê? Será que é isso? E aquele trabalho, aquele negócio, muitas vezes, que parecia ser tão maravilhoso, tão espetacular, parece que vai perdendo o brilho. E aquilo não é mais tão agradável assim, aquilo não é tão mais prazeroso assim. E nós continuamos tentando. E essas tentativas vão nos cansando muitas vezes. E nós tentamos o controle de uma coisa, tentamos conduzir o nosso casamento, tentamos conduzir a nossa vida financeira, tentamos conduzir nossa vida ministerial, tentamos conduzir tantas coisas, e chega uma hora que você, eu estou mergulhado de coisas. É assim com você também ou só comigo? Comigo é assim às vezes. E para que eu possa falar alguma coisa sobre assumir o controle, eu quero voltar um pouquinho. Jesus assumiu o controle, Jesus colocou as coisas no lugar. Por causa da obediência. Assumir o controle da nossa vida é mergulhar para esse pilar chamado obedecer. Pode ser que muitos de nós falem assim, como é que é isso, pastor? Assumir o controle é começar a colocar a nossa vida arquitetada diante de Deus de uma forma muito simples. Isso não é fácil. Mas eu e você temos que começar a buscar isso. Mergulhar para a presença dEle, valorizar a presença dEle. E ouvir aquilo que é o projeto original dEle para mim e para a sua vida. Seja no ministério, seja em qualquer âmbito de nossas vidas. A Bíblia diz em Colossenses 1:13 que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Nós somos transportados. Nós ganhamos um grande privilégio de sair de uma escravidão para um controle de amor. Porque Ele fala, o Filho do Seu amor. Primeiro, eu e você não fomos transportados para qualquer lugar. E nesse lugar não tem qualquer tipo de governante, não. Nós somos transportados para o reino. E esse reino tem um rei, que é o Filho de Deus, que é conhecido como o reino do Filho do Seu amor, do Seu amado Filho. O que eu e você temos que colher em nossa vida muitas vezes, ou a maioria das vezes, ou unicamente seria isso, é colher a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu confesso que algumas decisões que eu tomei na minha vida, não foi decisões pela qual o Senhor projetou para que eu colhesse. Porque eu não entendia esse princípio básico de assumir o controle, obedecendo. E tudo começa, amados, no início, no jardim do Éden. Adão e Eva. Veja, eles foram colocados no jardim que Deus criou. Aquele lugar tinha sido arquitetado e planejado por Deus. E terminado aquele local, ele é colocado ali, o homem e depois a mulher. A terra era de Deus. A criação era de Deus. Tudo que estava ali era de Deus. E de repente Deus olha e faz algo sobrenatural. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem. O homem fora feita a imagem de Deus. E ele coloca sobre o homem a autoridade, o governo. O que era feito em imagem de Deus, agora ele recebe de Deus a autoridade para governar. Aquele que governava agora ganha um representante no jardim. Adão era o representante do jardim. Adão tinha o controle. Adão fora criado para representar a Deus no jardim. Adão era o representante legal de Deus na terra até aquele momento. Não tinha outro. Eles foram criados, e depois Eva, para junto com Deus, dominar a terra. Veja, o domínio de Deus é diferente. O domínio de Deus não é controlador, mas é servir e proteger. Servir, proteger e amar. Por isso que o reino ao qual nós fomos colocados é o reino do filho do seu amado, o reino do filho do seu amor. Porque quem ama serve, quem ama protege. Ah, eu amo isso, eu amo que você serve essa pessoa. Você tem servido a sua esposa, você tem servido as pessoas da tua cela, você tem servido onde você está. Você tem tido o cuidado de ministrar para ela a verdade de Deus. Adão e Eva tinham um propósito especial, que era representar a Deus. Antes de eu continuar, quero falar algo. Às vezes a gente pensa que existe uma guerra entre Deus e o diabo. Que essa guerra é meio que apertada. Amados, podemos até dizer que não existe guerra entre Deus e o diabo, porque Deus, se Ele quiser, Ele destrói o diabo a qualquer momento. Ele destrói o inferno a qualquer momento. Existe uma guerra, sim, entre o diabo e o representante de Deus, que é o homem salvo na terra. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você entrega a tua vida ao Senhor, você se torna um representante legal do reino dos céus aqui na terra. E aí você começa a travar uma grande batalha para que venha um aumento do governo de Deus na terra. Você é um representante legítimo de Deus aqui na terra. Você crê nisso? O problema é que Adão, ele tinha, assim como nós cremos, já ouvimos tantas vezes lá em Gênesis 1:28, ele tinha que multiplicar, governar, encher a terra, dominar. Isso era um dos propósitos. Adão, ele tinha intimidade com Deus na viração do dia. Em Gênesis 3:8 fala isso. Eu imagino Deus visitando Adão à tarde, de repente perguntando para Adão: qual o nome que você deu para aquele animal? Qual o nome que você deu para isso? A intimidade deles, o relacionamento deles. O autor da vida conversando com aquele que o representava na terra. O Éden era um padrão para que se multiplicasse o reino de Deus na terra. O Éden era estabelecido como um padrão. Por quê? Porque no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 31, a Bíblia diz que Deus viu que tudo que ele tinha feito era bom. Aquele padrão era para se multiplicar. O Éden era para encher a terra. Adão, então, ele tem duas responsabilidades diretas: cuidar do jardim. A responsabilidade imediata dele era cuidar do jardim. E a responsabilidade suprema era produzir a mesma ordem que tinha no jardim sobre toda a terra. O mesmo estilo de governo, a mesma ação de Deus, o mesmo padrão de excelência que Deus criara no jardim do Éden. Era a autoridade suprema, era, sabe, Adão tinha que reproduzir essa mesma coisa sobre a terra. Adão era o representante de Deus. Mas de repente, vem uma serpente e diz: olha, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, ter o conhecimento do bem e do mal. O problema é que Deus já tinha feito isso. Façamos um homem a nossa imagem e semelhança. Mas às vezes a desobediência vai fazer com que nós perdemos a visão e a audição daquilo que foi verdade dita por Deus na nossa vida, e começamos a acreditar muito mais nas mentiras de Satanás do que nas verdades de Deus. E Eva, então, ela come do fruto. A gente conhece bem a história. Aquele início tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Porque quando o fruto é comido, quando o pecado é gerado, quando o pecado se manifesta, por causa da desobediência que Deus tinha dito para não comer, primeira coisa que eles perdem: o Senhor não visita mais eles na virada do dia. A segunda coisa que eles perdem é que no jardim do Éden estava tudo preparado e pronto e era bom, e eles não podem mais ficar lá. E a terceira coisa que eles perdem é que o Senhor coloca eles para fora e fecha a porta do Éden por causa da desobediência. Quando Deus fecha a porta do Éden e Adão e Eva não podem mais estar no lugar de delícias, não pode estar mais no lugar preparado, quando eu e você entramos no nível de desobediência, nós não vamos mais poder ficar no lugar preparado, nós não vamos mais ficar no lugar de proteção, nós não vamos mais poder ficar no lugar de que tem provisão. Quando o pecado entra em nossa vida, quando o fruto da desobediência nasce, a primeira coisa que nós perdemos é a nossa intimidade com o Pai. E Ele diz: façamos o homem a nossa imagem. E às vezes a gente quer ser igual a Ele, mas nós temos que entender que Ele já nos fez igual a Ele através de Cristo Jesus. Eu não preciso acreditar nas mentiras do mundo. Eu não preciso acreditar nos pilares mundanos. Eu preciso acreditar que tudo que eu preciso já está preparado, porque Ele preparou um lugar para mim. Sabe, queridos, em Mateus capítulo 6, verso 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não tem como muitas vezes eu querer viver o sobrenatural de Deus, mas não obedecendo a palavra de Deus, não obedecendo aquilo que Deus tem falado através do Espírito Santo, através da palavra e através dos profetas. Eu não posso mais, nós não podemos mais nos dar os luxos de tentar fazer aquilo que nós queremos. Mas nós temos que dar o luxo de mergulhar para dentro de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, fala na minha vida, dita para mim, dita, Senhor, qual que é o projeto original da minha vida, dita para mim a sua vontade na minha vida. Eu quero parar para te ouvir, porque se eu parar para te ouvir, eu vou entender que tudo já está preparado. Mas quando eu não paro para ouvir Deus, eu saio do projeto original de Deus, e aí eu fico correndo, correndo, correndo com tantas coisas, e parece que eu não saio do lugar, e Deus está dizendo: ei, tudo o que você precisa já está preparado em mim, mergulha para dentro de mim, na minha presença tem intimidade, tem relacionamento, tem comunhão, e está tudo preparado. O jardim do Éden, o Senhor olha e diz assim: tudo que eu preparei é bom, e eu coloco o homem para governar. Por causa da desobediência, o homem perde a unção de governo, é colocado para fora do Éden. O Senhor fecha a porta do Éden, o homem entrega o governo a Satanás por causa da desobediência. Às vezes nós temos uma leitura muito simples da nossa vida, dizendo assim: olha, aquilo ou aquilo outro não aconteceu porque é a vontade de Deus. Aquilo ou aquilo outro não deu certo porque é a vontade de Deus. Por que que não mergulhamos muitas vezes, e muitas vezes é assim, e dizemos: Senhor, perdoa, porque nós não fomos buscar a tua vontade. Isso foi fruto da minha decisão. Não está projetado para mim viver isso. Por causa da minha decisão, por causa de eu ser insubordinado, por causa de eu não te obedecer, eu estou vivendo as consequências que estão colocadas diante de mim. Mas é muito mais fácil eu dizer: Senhor, eu não estou vivendo isso ou aquilo porque é a sua vontade. Não, eu nem parei para ouvir a vontade de Deus. E se o Senhor me colocar em alguma situação para poder treinar a minha vida, a primeira coisa que eu vou continuar tendo com Ele é tempo de comunhão. A primeira coisa que eu vou começar a ter com Ele é paz dentro do meu coração. Quando sai a paz, quando sai a comunhão, quando você já perde o desejo de vir para o culto, quando você já perde o desejo de ir para a célula, quando parece que seu pastor não é mais tão legal como você pensava, quando parece que a sua igreja não é tão mais legal como você pensava, você pode ter certeza que você comeu do fruto da desobediência. E você agora vai começar a enxergar de um outro prisma. O jardim era o lugar preparado para o homem viver. Mas o homem entrega o controle. A Bíblia diz em Romanos 6,16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servo, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A Bíblia diz isso em Romanos 6,16. A Bíblia diz que eu não posso servir a dois senhores. A palavra de Deus nos mostra o caminho para que possamos assumir o controle. E o caminho para que eu possa assumir o controle é obedecer a Deus. Quem está no controle da nossa vida? Quem está regendo a nossa vida? De quem nós temos nos apresentado como servo? Quem tem sido o Senhor da nossa vida? Os nossos sofismas, as nossas ideologias, ou nós temos curvado a nossa vida diante de Deus e dizendo: Senhor, Eu não sei nada, mas o que eu quero é te ouvir. Eu quero investir tempo na tua presença para te ouvir. Eu quero ouvir-te, eu quero investir tempo na tua presença para mergulhar e viver aquilo que é bom, porque tudo que o Senhor preparou era bom. E muitas vezes, sabe por que Adão e Eva, eles resolvem ouvir uma outra voz? Porque às vezes o fruto da desobediência parece ser tão bom. E a gente somos enganados por coisas que são tão verdades. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Mas eu já sou igual a Deus. Ele já me fez imagem e semelhança dele. O que eu preciso de Deus, eu já tenho. Poderia ter sido a resposta de Eva. Pode ser as nossas respostas muitas vezes. Com situações que se levantam, não, olha, você tem que fazer isso, tem que correr atrás disso, você tem que, olha, não, esse negócio não dá certo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que correr com a minha vida. E eu não tenho tempo para mergulhar na presença de Deus, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para jejuar, porque minha vida é muito corrida. Eu levanto às 6 da manhã e eu vou dormir à meia-noite por causa da faculdade, e eu estou correndo com a vida, estou correndo com isso, mas eu não consigo correr para ouvir a Deus e dizer: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar o que eu tenho que fazer. Porque todo o meu tempo está no fazer, e tudo que eu não preciso é fazer alguma coisa, porque o que eu tenho que fazer é descansar, porque tudo o que eu preciso já está preparado por Deus para a minha vida, já está plantado por Deus na minha vida, já existe um jardim, já existe rios que saem desse jardim, já tenho o que eu preciso comer, já tenho meu tempo de descanso, e muito mais que isso, eu tenho a presença de Deus para falar comigo. Isso tinha que ser a resposta de Eva. Isso tem que ser a nossa resposta quando o inimigo se levanta no meio de uma grande tribulação, de um grande problema. E muitas vezes os problemas parecem muito maiores do que são, porque eu não paro para sentar e falar assim: ei, pelo menos diga para mim, isso é fruto de desobediência minha, ou isso é um trabalhar seu na minha vida? Fala aí, Pai. Primeira coisa que a gente faz muitas vezes é balançar na fé, é duvidar da palavra, é nos encher de um olhar terrível e começar a colocar esse olhar para fora, nos sentimentos e nas emoções. E aí eu penso: olha, eu estou assumindo a minha vida aqui, e o Senhor está falando: não, não assume não, deixa eu no controle, só me obedece, está tudo preparado. Eu vou acrescentar muita coisa na sua vida. Busca o reino de Deus, busca a minha presença, busca a minha vontade, investe tempo. Não, eu preciso correr, eu preciso fazer um monte de coisa, eu preciso estar envolvido com um monte de coisa na minha vida, porque eu estou perdendo minhas coisas, estou perdendo minha família. Então agora eu tenho que fazer um monte de coisa para minha família. Deus diz: ei, coloca eu na sua família, deixa eu entrar na sua família, deixa eu cuidar do seu casamento, deixa eu cuidar do seu filho. E eu vou tentando fazer com a força do meu braço, e parece que a comunhão vai se perdendo. E aí aquela voz que era tão nítida já não é mais, porque a porta está fechada. Aquela comunhão que era todo dia começa a esfriar. Por que começa a esfriar? Porque a porta está fechada. E por que a porta está fechada? Porque Deus não me ama mais? Não, porque o fruto que eu comi é o fruto da desobediência, e a desobediência me afasta de Deus. E quando eu estou afastado de Deus, eu não consigo ouvir a sua voz. Eu não consigo. Deus tinha construído todas as coisas. Amados, a nossa mente tem que ser renovada. E assim como o Bertão estava dizendo, tudo o que precisamos já está preparado. Assim como a oração do Lucatelli: o Senhor sabe de todas as coisas que eu e você precisa. Ele é o nosso sol, Ele é a nossa lei, Ele é o nosso tudo. O salmista diz isso no Salmo 16. Ele é o arrimo da nossa sorte. Ele é o lugar de proteção. Ele é o lugar de segurança nossa. Na presença dEle há plenitude de alegria. O que eu preciso mais? É voltar à obediência. É voltar a minha mente a pensar, peraí, se minha vida não está indo certo, se minha vida não está dando certo, se as coisas não estão acontecendo, será que tem a ver simplesmente que isso é um projeto de Deus na minha vida? Ou será que isso não é fruto da desobediência? Eu tenho que olhar para dentro de mim. Nós temos que olhar para dentro de nós e dizer assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Não pode Deus ter projetado o Éden. Não pode Deus ter mandado o seu filho morrer por mim. E muitas vezes minha vida viver cada vez pior. E nós estamos ouvindo falar sobre o aumento do reino de Deus, nós estamos ouvindo falar sobre o governo de Deus, mas nós não conseguimos refletir e dizer assim, opa, eu preciso ir para perto desse Deus, eu preciso descansar mais na presença dele, eu preciso ouvir mais o Espírito Santo falar comigo, eu preciso meditar mais na palavra. Porque se tem uma fonte que eu e você temos que buscar todos os dias de nossa vida, e essa é uma fonte que nunca se acaba, é a palavra de Deus. Mas quando eu mergulho para dentro dessa fonte, e eu invisto tempo em ouvir a Deus, porque muitas vezes a gente tem tempo para Deus, para pedir, para clamar, para pedir para que a célula multiplique, para pedir pela cura, para pedir pelo trabalho, e tudo isso é muito bom e é muito importante colocar diante de Deus, mas é muito melhor entrar na presença dele e dizer assim, Senhor, eu estou aqui só para te ouvir, porque eu já sei que tudo que eu preciso já está preparado para mim. Oh! Fala para o seu vizinho, tudo que você precisa já está preparado. Sabe qual que é o meu trabalho e o teu trabalho? Mergulhar para conhecer a vontade, mergulhar para descobrir esse caminho, mergulhar para entrar no processo original, no projeto original de Deus, porque tudo que eu e você precisamos já está preparado, e o aumento do reino de Deus na nossa vida vai mostrar isso para o mundo. Você não precisa mais correr com as suas coisas. Você pode entregar suas coisas para Ele. Falou, está aqui isso. E a serpente vai falar assim, mas você vai fazer isso? E a voz do mundo diz assim, o quê? Você vai fazer esse desafio de oferta na tua igreja? Olha a crise. Você não vai aceitar esse trabalho novo? Só porque você tem que trabalhar 3 domingos no mês? E não vai dar para você ir para o culto? Vai quando dá, Deus conhece teu coração. Olha o valor que você está deixando de ganhar. E aí você pode olhar e dizer assim, deixa eu falar uma coisa para você, serpente. A Bíblia diz, se tu quiseres e me ouvires, comerás do melhor dessa terra. Tudo que eu preciso já está garantido na palavra de Deus para minha vida, e Ele não vai voltar atrás da sua palavra. É eu que tenho que mergulhar ao encontro dessa vontade. Adão e Eva tinham que ter feito isso. Eu e você temos que fazer isso. E eu confesso para você, não é fácil. Assumir o controle é voltar para o processo original, que é obedecer. Quando eu obedeço, eu me torno livre. Quando eu obedeço, eu entro em prontidão de águas tranquilas. Porque eu digo assim, não importa o que vai acontecer, não importa o que vai me custar, eu vou tão somente obedecer a palavra de Deus. Porque todos nós sempre vamos ter, no meio de uma decisão, 2 caminhos. A Bíblia diz em Deuteronômio 11:26, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Sempre vai haver 2 caminhos. Sempre vai haver 2 árvores. Sempre vai haver um momento de decisão na minha e na tua vida. De obedecer à vontade de Deus. Ou de não obedecer à vontade de Deus. se nós queremos o aumento do reino de Deus em nossa vida. Nós temos que começar a aprender a valorizar a presença de Deus. E valorizar a presença de Deus é colocar a Deus como centro de todas as nossas decisões. A alma vai gritar, porque Deus, ele não vai falar no momento que você quer. Deus, ele não vai fazer da maneira que você e eu queremos. Ele tem a maneira dele, ele tem o padrão dele, e é onde a alma grita. Você vai esperar Deus falar para ver se você pode comprar esse carro ou não? Mas você tem o dinheiro, por que você não pode comprar? Você tem o dinheiro, você é próspero, você é isso ou aquilo, você vai fazer essa viagem, você não vai fazer essa viagem, você vai comprar isso ou comprar aquilo. Eu sei que pode ser algo muito radical o exemplo que eu estou te dando, mas eu quero te dar um exemplo bem radical para você entender que a minha vida e a sua vida não pode mais estar no centro das nossas decisões, porque muitas vezes as nossas decisões vão ser baseadas em Tiago 4 e vai gerar guerra sobre nós, e nós não podemos entrar em guerra com o céu nunca. Nosso egoísmo muitas vezes vai nos levar a quebrar com pessoas. Nosso desejo muitas vezes vai fazer nós quebrarmos o nosso relacionamento com Deus. E quebrar o nosso relacionamento com Deus simplesmente é sair do lugar que Ele já preparou. Você tem uma coisa que eu e você não podemos abrir mão. E nós temos que buscar todos os dias da nossa vida. O salmista diz, uma coisa só peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Essa casa fala de presença, fala de intimidade, fala de relacionamento. Da maneira prática, fala de você escolher o melhor lugar da tua casa e se lançar lá e mergulhar na presença de Deus. E deixa a hora passar, 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 e é meia-noite, é uma hora da manhã, e você tem que acordar às 6 para ir trabalhar às 5, e a presença vem, e te toca, e fala, e fala, e fala, e você é ministrado pelo Espírito Santo, você é ministrado pela presença, e quando você acorda, você é um outro homem, sabe por quê? Porque quando vem a voz da serpente, você fala assim, eu já te conheço, ai, mas você vai ser semelhante a Deus, semelhante a Deus, eu já sou criado imagem e semelhança dele, e por causa de Jesus eu fui transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você quer o que mais? Eu não tenho mais nada para querer. Eu estava indo para o inferno, e por causa de Jesus eu estou indo para o céu. Todas as outras coisas são muito menos importantes que isso. A Bíblia diz que vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio 30, 15, sempre vai haver dois caminhos. Se nós não mergulharmos em intimidade com Deus, se nós não mergulharmos em relacionamento com Deus, pode ser que mesmo no lugar preparado, nós vamos acreditar em outra voz que não seja a voz de Deus. Jeremias 21, 8 diz assim, a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Assumir o controle, amados, é viver o início. Assumir o controle da nossa vida é viver obediência. O sobrenatural é entender que o controle da nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. E eu sei que pode parecer chovendo molhado, como diz. Mas lógico que está. Eu acho que o controle da minha vida está na mão de Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer para desenvolver relacionamento com Ele é aprender a falar a verdade. Vai ter áreas da nossa vida que o controle vai estar mesmo, já foi vencido. Mas é a terra da nossa vida que não está ainda. E é chegar na presença dele e dizer, Senhor, Senhor sabe o quanto eu sou ansioso. O Senhor sabe o quanto eu já fiz coisa errada pensando que tinha te ouvido e não te ouvi. Porque o fruto que eu recebi não foi um fruto de obediência. Porque o fruto da obediência, ele encontra o caminho de bênção. É como a palavra de Deus lançada nessa noite. Encontra a terra pronta, ela vai cair e vai virar o fruto. Quando a palavra de Deus, ela encontra a terra preparada, a nossa vida começa a ser transformada. O teu coração, o meu coração, é essa terra que tem que estar pronta. Nós não podemos entregar o controle da nossa vida para o nosso inimigo. Não podemos escolher caminho de maldição. E você pode estar pensando, pastor, mas eu sei disso. É óbvio que eu não posso. Porque muitas vezes a nossa vida não tem velocidade. Porque muitas vezes a nossa vida é cansaço, é enfado. Por que que algumas situações da nossa vida se levantam e abalam até a nossa fé? Por quê? Porque muitas vezes não assumimos a responsabilidade de dizer, Senhor, nós não te obedecemos. Eu não te obedeci nessa situação. Perdoa o meu pecado. Porque pode vir tribulação, pode vir guerra, pode vir tantas coisas sobre a tua vida. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não importa. Não importa o que vai acontecer. Não importa o tamanho da tribulação, o tamanho da guerra. Não importa o tamanho do problema. Não importa se vai vir falsas acusações. Não importa se vai vir provações, para que a nossa fé, que é declarada, seja provada. O final, para aquele que obedece, é a coroa da vida. Tem uma coroa preparada. Tem uma coroa preparada para você. Não importa se é no futuro, não importa se é numa igreja, não importa se a tua vida de repente hoje tenha grandes tribulações, grande problema. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está preparando um caminho, e esse caminho tem uma coroa para a tua vida, tem uma restauração para a tua vida, esse caminho tem um jardim para a tua vida, tem um lugar preparado para a tua vida. É só somente eu e você obedecer. É só somente eu e você dizer assim: eu não tenho mais nada a ver com a minha vida, porque a minha vida agora é tua. Invista tempo na presença de Deus. Obedecer é assumir o controle para representar Deus na terra através de Jesus. Jesus diz assim em João 6:38: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. No mesmo livro de João, no capítulo 5, no verso 17. Mas ele disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Em João 5,19, Jesus diz assim: então lhe falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhante o faz. Adão desobedece. Por desobedecer, o jardim é fechado para ele. Adão entrega o governo nas mãos do inimigo. O representante legal de Deus entrega o governo que Deus tinha dado para ele, para Satanás, por causa da desobediência. Jesus vem E por causa da obediência, ele retoma esse governo. Jesus, ele retoma aquilo que o homem tinha perdido. Jesus assume o controle que Adão perdera. O homem entregou o controle. O homem tomou o controle. O homem entrega o controle. O primeiro Adão entrega o controle pela desobediência. O segundo Adão assume o controle por causa da obediência. Mas eu creio que na Bíblia não existe coincidências. Existe cristocidências. O primeiro Adão entrega o controle num jardim. Adão entrega o controle para Satanás no jardim. Jesus assume o controle em um jardim. Sabe o que ele está falando para você e para mim? O projeto original da tua vida está aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O diabo pode ter roubado, o Adão pode ter entregado no jardim, mas num jardim eu vou retomar esse controle, eu vou retomar isso, eu vou voltar a ter a oportunidade de cada um de nós, eu e você hoje, poder escolhermos viver o projeto original. Cada um de nós temos um lugar que o Senhor preparou, cada um de nós temos um jardim que o Senhor preparou, e para que eu e você pudéssemos ter acesso de novo, a porta que estava fechada, ele abre dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele diz assim: olha, eu tenho um caminho, eu sou a porta, eu vou abrir para você essa porta, eu vou ter acesso para a sua vida, você vai ter acesso ao jardim, você vai ter acesso ao lugar que eu preparei. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cidrom, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. João 19:41. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Jesus ressurreto dentre os mortos aparece em um jardim. Mas tem uma outra coisa tremenda que acontece. Ele ressurreto em um jardim. E em Marcos, aleluia, tenho certeza que você vai vibrar muito agora. Marcos 16, verso 9. Vou tomar até uma água agora, porque essa parte que eu mais amo dessa mensagem. Marcos 16, verso 9, diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Existem duas Marias na vida de Jesus. A primeira Maria é sua mãe, uma concepção do Espírito Santo. Vem ele em santidade. A primeira Maria representa o sobrenatural de Jesus. Concepção do Espírito Santo e nascimento virginal. A parte humana de Jesus vem da sua mãe, a primeira Maria. A segunda Maria, que ele se apresenta depois de ressurreto dentro do jardim, assumindo o controle, dando início agora de fato a uma nova estação. A segunda Maria, uma ex-endemoniada, que ele tinha expelido 7 demônios. Sabe o que isso aponta? aponta para que a nova estação, todos os perdidos, todos os cansados, todos aqueles que estão desanimados, pode se achegar, porque em mim tem vida, porque em mim tem história. Jesus inaugura uma nova estação dizendo: todos aqueles que chegarem a mim vão entrar no projeto original do meu Pai, vão entrar no jardim. Eu ressuscito no jardim, eu estou no jardim. Essa Maria aponta para a minha vida e para a sua vida. Os desesperados, os longe de Deus, aqueles afastados. A glória de Jesus posta a mesa para nós, para aqueles que obedecem. Amados, o caos faz parte da ditadura do diabo. O caos que uma humanidade está vivendo, o terror que a humanidade está vivendo, a agonia que o planeta está gritando, não é fruto da obediência, mas é fruto da desobediência do homem a Deus. E quando Jesus começou, quando o Pai, quando Deus, quando a Trindade começou a projetar algo, Ele começou a pegar, a projetar algo perfeito. Quando Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O padrão do Éden tem vindo do céu. O padrão do que Deus quer na sua vida está relacionado com os céus, está relacionado com a intimidade com Ele, está relacionado com o quanto você olha para Ele, com o quanto eu e você temos investido de tempo com Ele. O padrão dos céus, o jardim preparado para mim e para você, está aberto hoje. Jesus venceu o diabo através da palavra e da obediência, sujeitando a vida dele ao Pai, fazendo apenas o que ele viu o Pai fazer. O relacionamento de Jesus com o Pai é um estilo de vida que representa os céus. E os céus têm a ver com o projeto original da minha e da tua vida. Eu não disse que você não vai ter problemas, até porque eu li Apocalipse 2:10. Eu não disse que você não vai ter tribulações. Mas o que eu estou te dizendo é que tem um jardim preparado. E para que nós possamos entrar nesse jardim, a chave que abre essa estação tem a ver com obedecer. Tem a ver com valorizar a presença dEle. Tem a ver com intimidade. De repente você tem lutado com a vida para conquistar algumas coisas. Você tem lutado com a vida para até mesmo viver. Às vezes fala assim: eu tomei a decisão. Eu isso, eu aquilo. E o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: ei, filho, filha, está tudo preparado. Busca os céus. Busca obedecer. Busca mergulhar para obediência. O diabo não roubou o projeto de Deus da sua vida. O diabo não roubou o projeto de Deus da minha vida. Jesus reconstruiu o caminho para que eu e você pudéssemos entrar nesse lugar de delícia. Sabe, eu não sei como é que pode estar a sua vida nesse momento. Eu não sei como você tem lidado com a sua história. Mas eu sei que tem um projeto original, arquitetado da parte de Deus, para que você possa viver. O sobrenatural de Deus está liberado para cada um de nós. E a única coisa que eu e você temos que fazer, a única coisa, é obedecer. Porque quando eu obedeço, a comunhão continua. E para a comunhão a continuar, as vozes do mundo não vão me enganar. As mentiras você pega no alto. Quem está falando que você é igual? Ele já me criou a imagem dele. Serpente, deixa de ser tola. Você que não é a imagem dele. Inclusive você é até feia. Não, você vai ser igual a ele. Igual. Mas peraí, cara, eu sou representante dele. Eu que dei o nome para esses bichos todos. Eu não consigo imaginar a girafa chamando o macaco. A girafa tem cara de girafa. Eu não consigo imaginar a girafa com outro nome. Eu dei o nome da girafa. O governo. A unção de multiplicação. O padrão que o Senhor estabeleceu no Éden. Ele confiou a mim para multiplicar sobre a terra. Você quer falar que eu, depois que eu comer desse fruto, quer dizer então que Deus disse que eu ia morrer? Você está querendo dizer que ele não vai morrer? Você é mentiroso, você é mentiroso. Amados, amadas, nós não precisamos negociar nenhum tipo de padrão de Deus da nossa vida com o mundo. Nós não precisamos acreditar mais nas mentiras do mundo. Nós temos que mergulhar para acreditar nas verdades de Deus. E Ele diz que todas as coisas foram preparadas. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. O que eu e você precisamos já está pronto, já está disponível. Eu tenho que me encontrar com o projeto original de Deus. E para que eu encontre o projeto original de Deus sobre a minha vida, eu tenho que mergulhar na presença dele. Eu tenho que mergulhar para a vontade dele. Quero pedir para que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu quero te encorajar a você buscar uma reflexão nesse momento sobre a tua vida, suas coisas, como tem acontecido e o que tem acontecido. Quero te encorajar você ter alguns minutos, e se o Espírito Santo de repente te falar, olha, sabe por que aquilo não aconteceu? Porque você não me ouviu direito. Eu quero que você peça perdão a Deus aí no seu lugar. Eu quero te encorajar a isso. Tem alguns minutinhos, não pode ser muitos, mas tem alguns minutos com intimidade. Daqui a pouco nós vamos orar um pelos outros. O Espírito de Deus, presença, Senhor, doce presença, Senhor, aumenta a tua presença. Quero te dar liberdade para você. Se você quiser ajoelhar no seu lugar, se você quiser ficar em pé, se você quiser vir aqui para frente, ajoelhar, se jogar na presença do Senhor, eu quero que você fique livre nesse momento. De acordo com o teu coração, mas o quero muito que você vá para a presença dEle. Você já está na presença dEle, mas ative essa presença agora na sua vida. Tenha um momento você e Ele. Comece a perguntar, desenvolva uma conversa com Ele nesse momento. Desenvolva uma conversa com Ele nesse momento. Tenha liberdade disso. Eu sei que tem um jardim preparado para você, mas de repente uma parte desse jardim você não entrou ainda, você não conseguiu discernir onde ele está, você não sabe, você não consegue encontrar o caminho. Eu quero te dar liberdade nesse momento, porque o Espírito Santo está aqui e você vai ter a presença dele, você vai sentir o toque dele. Seja livre nesse momento, Espírito!